Oi, gente linda! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tudo Zen também, aqui da Quadricast. Vamos ficar zen, pessoal? E aí, André, tudo zen?
Bora lá, como você tá feliz, Tati? Nossa, que alegria
sempre.
Essa! Muito legal!
Feliz, contente, alegre, sorridente.
É isso aí, voltamos aqui hoje para falar sobre um tema bem bacana e importante, que é um dos temas básicos quando a gente começa essa jornada do do bem-estar, da saúde, que é o autoconhecimento. Esse é o tema do programa que a gente vai falar hoje. Autoconhecimento é um tema que está presente no dia a dia das pessoas, mas também é um tema que invadiu as empresas, é um tema que está presente a gente que trabalha também no mundo empresarial, levando as terapias para as empresas, a gente viu isso muito presente. E as pessoas têm a ideia de que autoconhecimento está muito ligado com essas questões religiosas, com algum retiro espiritual, não é verdade, Tati? Isso é uma coisa que as pessoas têm uma visão mais de retiro, e não é, isso está
Mas
presente.
Mas é que assim, o autoconhecimento, ele é um tema trabalhado dentro de qualquer prática religiosa, né, que a gente tem.
Sim, e está muito enraizado também nas empresas. Esse tema, ele ficou muito discutido, ele veio muito à tona por conta da pandemia. As pessoas começaram a olhar para si, né? Porque o próprio nome já diz, né? Autoconhecimento é olhar para si. A pandemia despertou esse sentimento nas pessoas. Inclusive, saiu uma matéria na revista Exame. Essa matéria foi publicada agora em janeiro pela jornalista, mentora e empreendedora Alice. Ela investiga desde 2009 quais seriam as competências necessárias para os profissionais da nova economia do século XXI. E ela diz que pode afirmar sem medo de errar que o autoconhecimento é a bola da vez no nosso mundo, nesse nosso cenário profissional.
Então, olha que engraçado, né? E eu acho que esse assunto de autoconhecimento no ambiente corporativo, ele é recente, assim, se a gente for pensar em termos de Brasil. Porque ele vem sendo citado a partir dos processos de coaching. Lembra dos processos de coaching? Chegou por aqui no fim da década de 90, nos anos 2000,
eu
mais ou menos.
Eu lembro, porque ainda tem coach, né? Tem bastante coach.
Sim, passou, né, por uma transformação desde essa época, né? Eu acho que, assim, e o coach já, de tanto que se falou e de tanto que se invadiu, assim, eu acho que, assim, maus profissionais acabaram se aproveitando um pouco desse mercado. A gente vê, assim, tem muito profissional que torce o nariz quando escuta, né, alguma coisa em relação a coaching. E agora tá sendo, sabe aquela peneira? Foi feita uma boa peneira.
Só vão ficar os bons,
e,
só.
Eu acho que passou.
Só a turma da Quadcast só que é boa.
Passou bem por essa coisa aí. E assim,
mas são treinadores, eles treinam e tem os coaches de vida, né? Que eles ajudam as pessoas a transformar suas vidas.
Não, esse olha é um só, tema. Por exemplo, um personal trainer, ele é um coach também.
Exatamente.
Dentro daquela área que ele trabalha, aquele nicho que ele trabalha, não deixa de ser um coach.
Sim, com certeza.
Um treinador específico para aquilo. É que assim, os temas ficam deturpados, né, as figuras, sei lá o que acontece.
Mas é isso aí, a gente pode definir o autoconhecimento de acordo com o dicionário. A Tati aí, ela adora um dicionário, o Aurélio, né?
Ah, eu gosto. Olha só, autoconhecimento no dicionário. Conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos e inclinações. Ou seja, olha só, a gente conhecer e saber da gente mesmo. Olha
que
só,
legal.
Como a gente pensa, como a gente sente e qual a nossa forma de agir.
A gente não para pensar sobre as nossas reações e emoções diante das situações que acontecem na vida.
A gente só reage, né?
Exatamente.
Sem ter muita consciência daquilo que está acontecendo.
E com certeza isso não é fácil, a gente ter essa noção desse autoconhecimento.
A cada dia a gente tem aí mais ferramentas disponíveis para facilitar esse processo, e isso vem aí ajudar em vários fatores, cada pessoa se adapta melhor a um tipo de abordagem, responde melhor a um determinado método de aprendizagem. Então, assim, é necessário que você vá se adequando à terapêutica, à ferramenta que você vai usar, né, para o seu autoconhecimento, que ele seja adequado à sua forma de pensar, à forma que você se sente em relação às coisas, tem que fazer sentido para você.
É isso aí.
Sabe? Senão o processo não acontece, gente.
É, e se você não conseguir sozinho, tem jeito. É isso que a Tati está comentando. Então, ela como facilitadora desses processos, ela ajuda as pessoas também a buscarem esse caminho do autoconhecimento. Isso é muito legal. A Tati é apaixonada por isso, Tati.
Eu sei, você também, não é agora?
Eu sou, claro que eu sou. É isso
só
aí.
Eu, você também vai, se apaixonou pelo seu processo de autoconhecimento.
É, vai trilhando esses caminhos aí que é importante. A gente precisa entender aí quais são as nossas prioridades, quais são os valores que regem a nossa vida profissional, pessoal, qual é o nosso propósito de vida. Isso foi bastante importante para a gente começar a jornada do autoconhecimento. A gente se questionar por que que a gente nasceu. É, por que que a gente está aqui na face da Terra? É para fazer nada? É para trabalhar?
Aí, por que que a gente nasceu aqui, não nasceu na Grécia, por
quê?
Exemplo?
Por que será que a gente está aqui?
Poxa vida, podia ter nascido na Grécia, né?
É, então, a gente está aqui e tem que questionar.
Podia ter nascido na Maldivas, por que que eu nasci aqui?
Tem que ser a Dora Aventureira, tem que ficar questionando tudo, eu quero saber.
Por que
a
gente nasceu agora também, não nasceu na Era das Cavernas, por exemplo?
Podia, quem sabe a gente já não passou por lá.
Então, é por que agora?
Por que será?
Por que aqui?
Mas é isso aí, a gente precisa
buscar.
Por que
nesse espaço-tempo?
Por que será? A gente precisa buscar esse autoconhecimento sempre, todo mundo precisa dele, precisa saber como faz essa gestão aí. Então, assim, faça terapia, faça coaching, leia bastante, assista palestra, vê vídeo no YouTube, faz curso, faça alguma coisa, mas descubra-se, questione-se,
experimente-se, dedique-se a aumentar o seu repertório de vida, gente. Invista em você.
Legal isso aí. Eu gosto de investir em mim, em buscar
o
autoconhecimento.
Não é, a gente pode acumular bens materiais para deixar herança para alguém, ou o mais importante é a gente compartilhar o conhecimento e a gente deixar um legado em alguém.
É isso aí. Eu já estou na minha jornada, na minha caminhada, e eu já estou fazendo bastante coisa para atingir aí a busca do autoconhecimento. Não é fácil e não é rápido, mas a gente está buscando aí. E para finalizar esse bate-papo gostoso aqui, a gente vai deixar uma reflexão para vocês ficarem aí pensando sobre essas coisas. Fala para a gente aí, Tati, o que, que a gente vai deixar para os nossos ouvintes.
Olha só, gente, o quanto você sabe sobre si mesmo, por exemplo? Se você pudesse, assim, ter um manual de instruções do seu modus operandi,
digamos
assim. A Tati
adora
assim.
Falar latim. Modus operandi.
Então, o seu modo muito particular, assim, né? O que você pensa, o que você sente, como você age.
Olha só.
Né? Como que seria, assim, se você pudesse conhecer as suas potencialidades, as suas habilidades.
Isso seria bem bacana.
Não é? E se você pudesse aprender a cuidar das suas fragilidades, minimizar, assim, aqueles efeitos colaterais, por exemplo, da sua personalidade.
Que legal, profundo isso, Tati, muito legal.
Mas é assim que tem que ser.
É isso aí, pessoal. Então, esse foi o tema de hoje do nosso podcast de autoconhecimento. Você está ouvindo o nosso podcast na Quadricast Tudo Zen também com o André Monteiro, eu e...
Tati Monteiro. Vem, gente, vem ter vida leve e divertida com a gente aqui.
Isso aí, muito legal. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
Tchau.